Eu creio que essa era a apresentação, senhor presidente, que inicial que podemos fazer. Muito obrigado.
Eu que agradeço a participação do general divisão Rubens Peixoto Alexandre, secretário adjunto da Secretaria de Acompanhamento e Estudos Institucionais do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. E passo em seguida a palavra à autora do requerimento, a nobre senadora Ana Amélia.
Caro presidente Ciro Miranda, queria agradecer muito a qualidade das informações prestadas no âmbito dessa audiência pública, cujo objetivo é exatamente, no meu caso, subsidiar o relatório que preparo para na Comissão de Educação a respeito do projeto do governo, já aprovado na Câmara, que trata dessa questão. Agradecer ao doutor José Antônio Baeta de Melo Cansado, procurador de Justiça de Minas Gerais e presidente da Comissão Nacional de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, e ao general Rubem Peixoto Alexandre, que vem aqui em nome do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. De fato, doutor José Antônio, a grande questão está sobre a questão da bebida. Nós temos a habilidade no Brasil de fazer coisas confusas ou de coisas pouco claras, né? Então, veja só, o senhor mencionou aí a garantia do item 8 do documento que o Brasil firmou com a FIFA em 2007, que diz, eu vou reproduzir o que Vossa Excelência disse, porque é o texto oficial que está escrito lá, que é o compromisso do Brasil com a FIFA. Não existem nem existirão restrições legais ou proibições sobre a venda, publicidade ou distribuição de produtos das afiliadas comerciais, inclusive alimentos e bebidas, nos estádios ou em outros locais durante a competição. Bom, aí temos, como disse bem Vossa Excelência, a questão do estatuto, que em quatro estados brasileiros, que serão sede, o estatuto veda a comercialização de bebida alcoólica nos estádios. A Câmara tentou dar uma modificada no texto e o texto ficou de uma maneira, digamos, pouco clara em relação a, primeiro, transferir para os estados a responsabilidade dessa proibição. O diploma legal que trata da matéria, o 10.671 de 2003, conhecido como Estatuto do Torcedor, que nós estamos falando. Já o projeto de lei da Câmara, ao suspender no seu artigo 68 os efeitos do artigo 13A da norma relacionada ao Estatuto do Torcedor, no ponto em que contém a proibição de consumo de bebida alcoólica nos estádios, gera um vazio jurídico da legislação geral, jogando para os estados a responsabilidade sobre esse tema. Então, é nesse particular que nós temos que avaliar o que vai ser feito. A lei vale ou não vale? O que que o Ministério Público está dizendo que esses estados devem fazer? Anular, porque passou pelas respectivas assembleias, esta matéria. Esta é uma questão. Como fazer e compatibilizar isso? A questão, bem lembrada por Vossa Excelência, sobre as violências que aconteceu, a boa experiência positiva da proibição da bebida. Com relação à possibilidade de liberar a bebida alcoólica nos estádios durante a Copa, o senhor considera a liberação possível de retrocesso na legislação brasileira? Então, primeiro, se os estados têm que mudar. Segundo, se é um retrocesso na lei e se é aceitável isso. E, na sua avaliação, a venda de bebida alcoólica em estádios pode aumentar a violência entre as torcidas? Ela poderia instigar, por exemplo, a violência durante a Copa num jogo como o clássico Brasil-Argentina, por exemplo? Imagine, nós lá no Rio Grande do Sul temos que aguentar esse negócio. Ou a Inglaterra e a Alemanha, né? Então, bom. Argentina e Uruguai, veja só, né, lá em Porto Alegre, se a gente tivesse que fazer isso. Agora, tem uma questão que Vossa Excelência lembrou aí. Digamos que seja proibido a comercialização da bebida. E como é que vai fazer para impedir que um torcedor embriagado entre no estádio? Porque, não, porque já está proibido o bafômetro para a questão da direção perigosa. Então, nesse caso, nós já temos aí uma dificuldade. Embriagado ou sob efeito de uma droga ilícita. Então, é essa questão que eu queria colocar ao senhor. E aqui tem uma outra questão. O Conselho Nacional do Ministério Público vem acompanhando, porque nós tivemos o caso lá triste da Bahia, né, do estádio na Bahia, e que o próprio Ministério Público havia alertado, a pedido da CBF, sobre as condições de segurança daquele estádio. E aconteceu aquela tragédia, mostrando que havia um alerta do Ministério Público. Eu queria, então, saber se o Ministério Público está acompanhando a construção dos estádios, se as leis, se está havendo um interesse específico também nessa questão, porque não é apenas a questão relacionada à bebida em si, mas também a essa matéria relacionada à competição. Eu estava aqui com o texto que ficou... A Câmara fez uma alteração, e eu aqui tento encontrar, que ela fez uma... Eu queria a minha senhoria, o Alexandre, onde está aquela parte que ficou um texto, aquele texto, como é que se diz... exatamente. A Câmara atenuou o projeto em relação à questão da bebida. Não portar objeto, o anterior falava, tinha um outro texto, mas a Câmara aqui, onde é que está? Aqui era esse texto que eu estava procurando, é papel demais aqui. Aqui é o seguinte, a comparação que é quase nada muda do que veio da Câmara, do que o governo propôs e o que a Câmara modificou, a exceção do inciso segundo, no que tange à proibição de portar bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência, que é suavizada para uma frase que simplesmente diz o seguinte: portar objeto que possibilite a prática de atos de violência. Quer dizer, então é pouco claro isto do ponto de vista da lei. Então é isso que eu queria pontuar a Vossa Excelência, exatamente sobre essa... Portar objeto que possibilita a prática de atos de violência, que não se sabe, né, se é uma garrafa cheia de cerveja, ou cheia de cachaça, ou cheia de outra bebida. Então, como clarear esse texto para que... E também a questão da bebida. Então, essas são as questões para o senhor. E para o general, acompanhei aqui a questão que Vossa Excelência falou, e aí vem esses centros regionais que vão funcionar nos estádios, inclusive Porto Alegre, que é... Eu sou gaúcha, então tenho interesse lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Primeiro, esses centros regionais vão funcionar onde já a BIM já está instalada? Vai ter uma outra unidade? Vão estar funcionando junto com a Polícia Federal? Quantos profissionais estão escalados para essa operação? E o plano de segurança referido por Vossa Excelência é feito pelo Ministério da Justiça, é o Ministério da Justiça que está controlando isso. Os investimentos, os estados e a União vão compartilhar os investimentos para isso, ou é apenas uma responsabilidade da União? Existe alguma cooperação nesta área de informação e segurança com os países que já fizeram a Copa, como mais recentemente a África do Sul? Então, como vai funcionar essa operação? E aquilo que o senhor antecipou, que o repórter ali perguntou quando o senhor chegou aqui, eu queria saber também se esse trabalho, embora saiba que isso é permanente, mas se já está andando dentro do calendário estipulado pelo gabinete de informação. E eu queria saber também se há uma previsão orçamentária, se está tudo dentro dessa programação da liberação desses recursos, e se não tem nenhuma outra dificuldade adicional, ou qual é a principal dificuldade além da questão dos recursos. São essas as minhas questões. E lhe agradeço ao doutor Zé Antônio e ao general Rubem Peixoto.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia, e aproveito e parabenizo pelo por ser a autora desse requerimento, que é da maior importância para que a gente esclareça todas essas dúvidas. E passo em seguida, então, para respostas, a palavra ao senhor José Antônio. Pois não, senador.
Se vocês me permitirem, poderíamos fazer, já que somos três senadores presentes, fazer um bloco e em seguida ele responderia?
Eu acho que sim. Eu só gostaria que, como a autora do requerimento está aqui, homenageá-la dentro dessas... Como foi uma série de perguntas, para que não se perca o raciocínio, eu passaria então a palavra ao doutor José Antônio e logo em seguida então faremos o bloco das duas e mais um. Obrigado.
Obrigada.
Prezada relatora senadora Ana Amélia, muito obrigado aí pelos questionamentos. E eu vou iniciar exatamente com a própria afirmação que Vossa Excelência fez, que não tenho dúvida. O futebol, ele não é um evento de congraçamento entre pessoas. É um evento esportivo e, como todo evento esportivo, a base, uma das principais bases motivadoras para êxito é a rivalidade. A rivalidade é, sem dúvida, um dos ingredientes que maior contribui para o sucesso do esporte. Por quê? Porque você ali está numa competição. Então, existindo ali a rivalidade, é completamente diferente, por exemplo, de um evento de show com um evento de música, onde as pessoas vão ali principalmente para o congraçamento entre outras pessoas. Então, o que ocorre? O álcool potencializa essa rivalidade. Então, em jogos que são entre equipes tradicionalmente rivais aí no mundo, essas torcidas, elas carregam consigo essa agressividade decorrente dessa rivalidade. E eu não tenho nenhuma dúvida que o álcool irá potencializar, a ponto, inclusive, de não se saber realmente as consequências futuras. Por quê? Lê do engano de quem está pensando que virá ao Brasil, aquele europeu, aquele torcedor que vai vir aqui, né, de Polaina, de Cartola, Fraque.
Cartola é
né,
CBF,
não é verdade?
CBF, tá
de Cartola. Lê do engano, porque hoje, exatamente. Hoje nós temos organizações de torcedores na Europa extremamente violentas que, infelizmente, o resultado dessa violência da Europa pode ser visto aqui no Brasil porque nossos jovens copiaram tão somente o modelo. Através hoje dessas mídias sociais, muita coisa é copiada. Então nós aqui estamos reproduzindo muita coisa que ocorre na Europa. Então, veja bem, o que pode vir, o nível, por exemplo, lê do engano, é que eles acham que vão vir somente aquele tipo de torcedor diferente. O que você verifica na prática é o contrário. Agora mesmo, nesses transportes de torcedores, por exemplo, da UEFA, teve um jogo em Portugal de torcedores espanhóis, depredaram aí várias e várias estações de trem. Há uma grande preocupação na Europa, uma preocupação crescente, com relação a esses eventos de futebol e a violência que muitas vezes acontece. Então, por isso que a UEFA, nos seus jogos, proíbe a bebida alcoólica. E a própria FIFA, apesar de atenuar a restrição, a própria legislação da FIFA hoje com respeito à bebida alcoólica também é rígida. Foi a partir de 2010 na África do Sul que eles modificaram, a partir de 2009. Mas é rígida também. Certo? A esse respeito da bebida alcoólica. Então, eu não tenho dúvida de que o álcool possa, sim, trazer problemas aqui de segurança aqui em nosso país. E, principalmente, porque, veja bem, é um outro dado que poucos estão, que faz parte, já que eu entrei nessa questão de torcida, poucos estão observando, porque na disposição final da lei aprovada na Câmara, no artigo, parágrafo único do artigo 68, foi suspenso o artigo 39A e o 39B do Estatuto do Torcedor, pelo parágrafo único do artigo 68. E a grande preocupação do Ministério Público, por quê? Agora, veja bem, só vai ficar valendo para as pessoas, porque fica até o nome engraçado, que quando lê, as pessoas jurídicas de direito privado ou existente de fato. O que, que seria isso? Na verdade, é o seguinte, só fica valendo para torcedor do Brasil, para o torcedor estrangeiro, não. É isso que está escrito aqui. Ou seja, a lei só vale para o torcedor brasileiro, não vale para o torcedor. E nós temos grande preocupação por isso, porque até bom, o general Rubens, por exemplo, está aqui presente. Por quê? Porque esse é um instrumento muito útil para ser utilizado na área da inteligência, porque permite você punir toda uma organização de torcedores onde esteja com dificuldade de individualizar a ação de cada um. Nós sabemos, não é isso, general, muitas vezes, no tumulto, a dificuldade que se tem de individualizar cada um ali que participou. É. Mesmo porque sai todo mundo correndo. Então, veja bem, essas organizações de torcedores que existem hoje no exterior, na Europa, são todas conhecidas. A inteligência do Brasil pode muito bem fazer contato com a inteligência da Espanha, com a inteligência da Inglaterra, com a inteligência de Portugal. Esses grupos de associações são todos conhecidos, estão todos catalogados, determinados, as associações, nos respectivos países. Se por acaso vem aqui ao Brasil e esses grupos, a nossa inteligência determina que esses grupos estão promovendo tumulto, vandalismo e violência, não só dentro dos estádios, mas nos arredores dos estádios, no deslocamento, você consegue punir todo aquele grupo sem precisar identificar cada um. Então é muito fácil isso. Agora, realmente isso nos trouxe preocupação. Aqui você vai poder continuar punindo as torcidas organizadas brasileiras. Mas, como é a seleção brasileira que está em campo, né, eu não sei se vai ter aí Gaviões da Fiel, a do Palmeiras, Galocura, Máfia Azul, etc. e tal, entendeu? Então, quer dizer, você não vai ter isso. Então ficou uma coisa inócua. Para nós é interessante, principalmente porque na Europa, esses jogos de seleção, você tem campeonatos o ano todo envolvendo as seleções dos países, por exemplo, da Europa, então você tem torcidas organizadas de seleções. Ao contrário do que no Brasil ainda nós não constatamos, por exemplo, uma torcida organizada da seleção brasileira. Você tem uma torcida abstrata aí do país inteiro. Mas como, por exemplo, você tem, né, no Flamengo, você tem no Palmeiras, você tem no Internacional, você tem em Goiás, você tem, né, nos diversos estados, em Minas, você não tem uma torcida organizada própria ali. Então nós ficamos muito preocupados com essa suspensão. Isso eu acredito que deva fazer parte aí de uma reflexão maior.